Bem-vindos a mais um episódio de CAEQ Fala Sobre, o podcast onde nós, membros do Centro Acadêmico de Engenharia Química da EUSP, conversamos sobre engenharia, saúde mental, vida acadêmica e problemas que afetam a comunidade universitária. Hoje, para o último episódio do nosso querido podcast, contaremos para vocês um pouco da vida universitária na grande cidade Lorena.
Oi, gente, eu sou a Nath e eu nasci aqui em Lorena.
Oi, gente, eu sou a Gabi. Eu entrei em 2018 e vivi 2 anos em Lorena antes da pandemia.
Oi, gente, eu sou a Júlia, eu entrei ano passado na faculdade e eu só vivi 2 semanas em Lorena.
Oi, gente, eu sou a Nanete, eu entrei esse ano, sou bicho e nunca fui pra Lorena.
Todos nós fazemos parte do departamento de eventos aqui do CAEQ e como estamos no último episódio do podcast, a gente decidiu fazer ele um pouquinho diferente dos outros. Então a gente recentemente recolheu algumas dúvidas que vocês mandaram pra gente sobre como é viver no presencial pela caixinha de perguntas no Insta do CAEQ e por mensagem. Então, entramos em contato com os veteranos a partir disso para tentar tirar o máximo de dúvidas e pegar informações para vocês. Hoje nós seremos locutores, vamos ler as dúvidas de vocês e colocar um áudio das respostas dos veteranos e, claro, comentar um pouquinho em cima delas.
Começar, vamos ler as perguntas mais voltadas para o campo cotidiano do universitário na universidade. Dúvidas como: como é a rotina lá na IEL? São muito comuns entre os novos bichos da facul. Por isso, trouxemos um áudio do Fê Félix, aluno do 5º ano, para responder a primeira pergunta: como é o campus da faculdade? A gente tem acesso às quadras e à biblioteca o dia todo ou precisamos marcar horário?
Oi, gente, meu nome é Felipe Félix. Atualmente eu estou no 5º ano de Engenharia Química e eu vim responder aqui algumas perguntinhas que me fizeram sobre a faculdade, sobre o campus. Para começar, na verdade, a gente tem 2 campus aqui em Lorena, né? O Campus 1 e o Campus 2. No Campus 1 é onde a gente tem o ciclo básico, né? Que são as matérias comuns de todos os cursos, e os cursos de Engenharia Ambiental, Bioquímica, Química e Produção. E no Campus 2 é onde a gente tem os cursos de Engenharia Física e Engenharia de Materiais. E ambos os campos são muito completos e eles têm tudo, né? Bibliotecas, laboratórios, restaurante universitário, espaços de convivência para praticar esporte. Não tem muita diferença entre eles, tirando a localização. Eles são em lados opostos da cidade. E em relação à vivência no campus, no começo vocês podem estranhar de não ser um campus tão grande, mas na verdade eu acho isso muito bom, porque a gente consegue chegar em qualquer lugar dele muito rápido. Então, mesmo se você estiver atrasado, você consegue chegar na sua aula, você consegue na biblioteca, você consegue almoçar ou jantar. Então é tudo muito fácil por conta disso. Nos 2 campus, a gente tem bibliotecas que ficam abertas num horário específico e não precisa marcar horário, não precisa nada. É só você chegar lá, pegar o livro que você quiser. Nelas também tem espaço para estudo, tem computadores para uso, impressoras. Então, se você quiser estudar em grupo, se você quiser estudar sozinho, se você quiser um lugar mais calmo, a biblioteca é o lugar certo para você. Principalmente no começo, que a gente precisa muito de livros, precisa entender muita coisa nova, e sempre tem alguém ali para estar ajudando a gente, então as salas de estudo coletivo são ótimas para a gente conseguir passar nas matérias e criar algumas amizades aí. Além disso, a gente também consegue, né, estar praticando os esportes. Geralmente a Atlética usa algumas quadras e campos em determinados horários, mas é só conversar com eles certinhos que nos horários que vai vazio, a gente pode super utilizar eles. Inclusive, aos finais de semana, muita gente costuma jogar futebol nos campos da faculdade. Bom, no intervalo das aulas a gente consegue estar almoçando e jantando no RU, que é bem baratinho, uma comida bem gostosa. E depois a gente continua indo para nossas aulas ou os auditórios que a gente tem na EL, né? A gente tem diversos auditórios, alguns maiores, outros menores. E logo mais a gente vai estar tendo mais novidades, como o anfiteatro, a reforma das salas e o centro de convivência que vai ser inaugurado. Então a EL está ficando um lugar cada vez melhor para se estudar e para se ficar.
Isso que o Félix falou de o campus ser pequeno é ótimo, porque a gente tem 20 minutinhos de intervalo, então dá pra gente ir na biblioteca, pegar um livro e voltar. Não precisa pegar ônibus, que o campus é pequeno, mas é muito bom por causa disso.
Legal também falar que tem uma cantina lá dentro, então se a gente quiser comer um salgado, algum docinho, um café, a gente também pode ir lá bem rapidinho e voltar pra sala. Fora do parque, né, que sempre tem entidade vendendo as coisas pra comer.
Na biblioteca ainda tem várias salinhas de estudo individual e estudo em grupo. É muito bonitinha a biblioteca, gente. É um lugar muito sossegado, assim, pra estudar.
Nossa, eu tô muito doido pra ir pra lá, juro. Eu quero muito conhecer a biblioteca. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar no cantinho, sabe? No silêncio. Então, nossa, tô louco pra ir conhecer essa biblioteca.
Então, indo nessa linha da rotina mesmo do campus, a próxima pergunta que o Fê Félix vai responder pra gente em áudio é como que funcionam os laboratórios? Eles ficam abertos o tempo todo? Qualquer pessoa de qualquer curso pode estar entrando neles? Como funciona?
Agora, em relação aos laboratórios na faculdade, primeiramente a gente tem que diferenciar eles, né? Existem dois tipos de laboratório. Os laboratórios de graduação, onde a gente tem as aulas para os cursos de engenharia, de química experimental, física experimental e algumas outras matérias. E a gente tem os laboratórios de pesquisa. Os laboratórios de graduação, eles ficam abertos no horário das aulas para que a gente possa ter as aulas. Então, a gente sempre tem um técnico responsável que organiza e prepara o laboratório para as aulas e o professor que vai ministrar a disciplina. Então, eles ficam abertos nesses períodos e caso você precise utilizar eles em algum outro momento para alguma outra situação, você precisa falar com algum outro professor e esse professor precisa fazer um requerimento, né? Então, eles não ficam livres para o uso o tempo todo. Já os laboratórios de pesquisa, eles são um pouquinho diferentes. São os laboratórios onde ficam os alunos de iniciação científica e os alunos da pós-graduação, de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Eles têm a administração de um ou mais professor, geralmente mais de um, e eles geralmente ficam abertos o dia todo, mas ali o pessoal está fazendo pesquisa, não é um laboratório que também tem uso livre para os alunos da graduação. Mas todo mundo pode conhecer. Caso você tenha interesse, você pode entrar em contato com algum professor ou algum aluno daquele laboratório e fazer uma visita, caso você queira fazer uma iniciação científica, queira ingressar na carreira de pesquisa. É assim que funcionam os laboratórios na EEL. E vale lembrar que cada professor tem sua linha de pesquisa, né? Então, os laboratórios são diferentes, possuem equipamentos diferentes, rotinas e tudo mais. Caso você tenha interesse, basta somente procurar qual que é o que mais se identifica em você, qual é o tema que mais te agrada para fazer pesquisa e ir atrás disso, conversar com o professor e conseguir sua iniciação científica e até uma bolsa.
A gente tem muitos laboratórios aqui e uma coisa que eu acho legal também de ressaltar é que para a galera que está começando agora, para você conseguir uma bolsa de iniciação científica, a maioria delas pedem que você faça inscrição no PAP. Fiquem bem atentos quando abrir essa oportunidade. Fiquem olhando o e-mail de vocês, redes sociais do CAEC também, para vocês poderem fazer seu cadastro no PAPF, ele que vai garantir que você possa concorrer a uma das bolsas de iniciação científica futuramente aí na faculdade.
Além do PAPF, a gente também faz a CIP no começo do ano e a gente leva vocês para vários laboratórios, faz uma visita assim bem completa para vocês conhecerem todas as linhas de pesquisa que tem na faculdade. Não todas não, a maioria. Outra dúvida é com relação ao nosso querido RU, que é o restaurante universitário. Vocês perguntaram se era realmente R$2. E sim, gente, que eu me lembro, assim, era R$2. Teve um aumento, mas foi de 20 centavos há muito tempo. E a gente tem duas pessoas para falar como esse RU funciona. O Fevelix, novamente, e também o Zé. Eu vou colocar para vocês o áudio deles aqui.
Como funciona e quanto custa o RU? Bom, o RU, para quem não sabe, nosso restaurante universitário, nós temos um no campus 1 e outro no campus 2. O valor ali da refeição, né, a gente pode ter tanto o almoço quanto a janta, custa R$2 cada refeição. Pelo menos isso era o preço antes da pandemia. Quando eu entrei na faculdade era R$1,90. Como que você consegue, né, ter a entrada dentro do RU, né? Primeiramente você tem que ter crédito, seu RU Card. A carteirinha da faculdade, a gente tem tanto físico quanto digital. Você consegue colocar crédito nele e assim, quando você entra na portaria ali do RU, você passa o cartão e entra. Vai ter lá a refeição do dia. A gente tem as opções vegetariano e não vegetariano. Pelo menos o prato principal ali é servido pra gente, uma porção para cada um. Arroz, feijão, arroz integral é à vontade. A salada também. A sobremesa uma só. Pode ser uma fruta ou às vezes pode ser um brigadeiro, alguma coisa assim. E também é oferecido, né, de forma à vontade, o suco e a água, e também tem os temperos e o pãozinho, ideal para quando tem salsicha, o pessoal gosta de fazer um cachorro quente. Bom, e é isso, nosso RU é um lugar muito legal, não é só um lugar de alimentação, mas é onde as pessoas vão para também esperar as aulas, para relaxar, para conversar, desenvolver alguma atividade, e é isso, espero ter esclarecido.
Bom, agora em relação ao restaurante universitário, que a gente carinhosamente chama de RU, em 2019 cada refeição custava apenas R$2, que é bem baratinho por tanta coisa que a gente tem direito lá dentro. E pra gente comer, a única coisa que a gente precisa é da nossa carteirinha e do dinheiro. Quando vocês entrarem na faculdade, vocês vão receber a carteirinha, que possui um chip dentro dela. Então a gente vai até o local onde a gente recarrega ela, paga o valor que a gente quer e a gente carrega os créditos na carteirinha. Então, chegando no restaurante, a gente passa ele na catraca, e pode comer. Aí lá dentro a gente tem uma opção que mistura carnívora e uma vegetariana e uma guarnição. Então geralmente você pode escolher entre, por exemplo, frango e alguma comida que envolva proteína de soja e algum vegetal cozido, como cenoura e etc. E isso os funcionários do restaurante servem pra gente. Depois a gente tem arroz, feijão, salada à vontade e geralmente uma fruta ou um doce de sobremesa. Além disso, a gente também tem sucos e água à vontade para a gente comer e beber durante o almoço. Eu acho que é isso. É só lembrar que a gente também tem horários específicos para recarregar a carteirinha. Então, caso você não recarregue e fique sem crédito, você corre o risco de ficar sem comer naquele horário. Então, não mosca, não.
Gente, um dos meus lugares favoritos na faculdade era o Rio. Eu amava, e eu tinha, tem aquela auxílio alimentação que eu recebia, que você ganha todos os créditos do RU, então você pode comer de graça. Então, eu ia só pra comer, às vezes, na faculdade, quando não tinha aula, porque eu ficava estudando na biblioteca, era muito bom. E eles também faziam alguns dias temáticos, assim, a Nath pode falar melhor, que ela estudou mais tempo lá, mas, por exemplo, na Páscoa, assim, eles deixavam tudo bem bonitinho, eles davam chocolate, era muito fofo, e eles também liberam pra gente um cardápio, assim, semanal, então a gente já sabe qual comida, por exemplo, quando tem lasanha, aí tem uma fila de 1 quilômetro, mas é muito bom.
Sim, é bem isso que a Gabi falou mesmo, eles têm bastante cuidadinho com essas datas especiais, então, tipo, na Páscoa, igual a Gabi falou, eles dão chocolate, e aí no Dia das Mulheres eles dão, tipo, um bombonzinho, assim, para as meninas que forem lá almoçar. Até Dia das Crianças, às vezes, eles colocam musiquinha pra gente, e é bem isso que a Gabi falou mesmo, tem um aplicativo do restaurante que ele vai liberar o cardápio da semana, então você já sabe quando que você vai comer, o que você vai ter, qual vai ser a opção de sobremesa, qual vai ser a opção principal. E igual a Gabi falou mesmo, cada comida tem a sua preferência. Então, lasanha, strogonoff, assim, os dias que você pode até guardar suas coisas, vai almoçar quando for lá pra 1 hora, 1h30, porque senão você vai ficar pelo menos uns 20 minutos ali, meia hora na fila esperando pra poder entrar. A galera vai em peso pra lá. E quanto ao auxílio que a Gabi falou também, no começo do ano, normalmente, a faculdade oferece pra vocês a bolsa. Vocês vão falar se vão querer ou não. E aí eles vão analisar lá pra ver quem que tem realmente direito a essa bolsa. E se for lá, você só vai assinar bonitinho, não precisa da carteirinha, não precisa de créditos, nada.
O negócio do RU que tinha suco e água à vontade. Nossa, vou ficar o dia inteiro bebendo suco lá, certeza.
Amiga, essa parte é muito fofinho, porque cada um leva a caneca do curso e aí você olha pra mesa, tem tipo caneca tudo diferentinha, tudo estilizada. Muito fofo.
Ai, que legal, gente. Nossa.
Uma coisa importante também é o horário de funcionamento. Geralmente o RU tá abre normalmente, se não me engano, é 11h30 ou 11 horas, dependendo do dia. Até 2 horas da tarde, o horário que ele fica aberto na hora do almoço, que é bastante tempo, a maioria dos horários tá vazio. Só aquele horário, assim, entre 11h40 e meio-dia, que a galera vai mais em peso, que já sai da aula e vai almoçar. E resto, se você demorar um pouquinho mais, você não vai pegar nem fila pra entrar, super rapidinho, bem tranquilo. E na hora da janta, se eu não me engano, é das 5 às 7 horas. Então você pode desfrutar isso aí. Nesse tempo todo, você pode pegar, levar sua garrafinha de água, encher, que a água lá é bem geladinha. Fica tudo ótimo, gente. É isso.
Top. Outra coisa que eu ia falar também é que nesses horários mais congestionados, assim, no RU, é importante não ficar enrolando pra comer, porque tá todo mundo procurando mesmo. Então você senta lá, você come sua comida, e aí você vai embora e abre espaço pra outras pessoas. Bom, gente, agora uma pergunta que todo mundo deve estar querendo saber é sobre as festas. Tem muitas em Lorena, elas são open bar. Quem vai responder pra gente essa daqui vai ser a Amanda, ela tá no terceiro ano da faculdade.
Oi, gente, eu vou falar um pouco sobre como eram as festas aqui na EL. E, bom, geralmente tinham alguma festa ou rolê toda semana, nas quintas à noite, porque muitas pessoas moram aqui na região e acabavam voltando para casa no final de semana, então ficava mais difícil de ter algum rolê na sexta. Aí, quando as festas eram menores, né, elas aconteciam no centro mesmo, em alguma república ou alguma casa assim, e quando era maior, era geralmente no clube comercial, que fica no centro também, ou em alguns espaços alugados que ficam mais longe. Daí, para esses rolês, a gente pegava uma van na matriz, que levava todo mundo para lá. Os ingressos, eles costumavam começar a vender na semana que aconteceu o rolê mesmo, e quem estava organizando montava um ponto de venda na facul, e às vezes no centro, em alguma loja que era parceira. E aqui tem todo tipo de rolê, tem rolê jogos, com espuma, com bateria tocando, com algum tema do momento, funkão, pagodinho, tem para todos os gostos, então sempre vale a pena ir em alguma festinha.
Sim, abriu um espaço novo, que é o Capivara, mas ele é bem recente, ele não tinha antes da pandemia. Mas em Lorena a gente também tem outros dois famosos, que é o DG, né, que é a Cervejaria do Gordo. Lá também tem bastante showzinhos, então a galera também costuma ir lá em peso. Antigamente tinha um que chamava Cenário, hoje ele chama Palusa. Mas o Cenário e o Cenarinho normalmente eram os espaços que a galera da facu alugava mesmo pra essas festas. E aí a gente fechava o espaço e era literalmente só pra galera da facu.
É legal falar também que as entidades da faculdade, elas dividem o ano inteiro em várias semanas, assim, quando tem aula, pra fazer cada uma festa. Então, por exemplo, a Atlética tem algumas festas, mas o CAEC tem uma festa só, que é a Química Egg. E aí, cada entidade que faz festa vai organizar a venda dos ingressos e tudo mais. É muito bom participar das festas, gente. Mesmo que você não seja uma pessoa que tipicamente vai em festas, pelo menos participar de uma vai ser uma experiência muito boa pra sua experiência acadêmica mesmo.
E assim, amiga, nas festas que você foi, tipo, muita gente? Como é que foi, tipo, o engajamento da galera nessas festas? Vai muita gente mesmo?
Tipo, depende. Tem festa que lota muito, assim, que fica insuportável de ficar dentro. Mas tem festa que vai pouca gente. Por exemplo, perto de feriado, quando a galera vai pra casa. Depende também da divulgação, das promoções, se é open bar, onde que vai ser, como que vai ser o transporte. Algumas entidades arrumam van também pra levar. E aí você paga o ingresso e a van é a parte. Tem... Por exemplo, a primeira hora é open bar e depois você paga. Tem várias coisas assim também. Lembrando também que tem vários lotes dos ingressos e geralmente quando começa a vender já faz aquela filinha lá do primeiro lote na faculdade. Então, se você quiser ir na festa, é bom você chegar de manhã pra você já pegar o primeiro ingresso. E é isso, gente.
É muito da festa. Algumas festas são clássicas, então normalmente vai mais gente. Por exemplo, a semana de recepção. É uma que costuma lotar bastante, porque todo mundo que entrou vai em peso pra festa. A Química Regen é uma também que costuma lotar bastante. E aí, dependendo da atração que cada centro acadêmico, cada entidade traz pra festa, vai acabando lotando mais ou menos. Obviamente, tem alguns eventos também que são fora de Lorena, né, gente? O clássico é o Caipiruspe, porque a gente tem que se locomover. A galera também vai em peso, tem muita gente de outras coisas, mas não vão tantas pessoas assim de Lorena. Então, assim, varia bastante de onde que vai ser os rolês, como que vai estar os preços, como é que são as atrações. Mas, normalmente, vai ter bastante gente nas festas, assim, da facu mesmo, sem contar as festas de rap, né?
É, gente, lembrando também que a gente tem os próprios jogos de engenharia química, que é a COPEQ. A gente já tá organizando pro ano que vem, mas é um campeonato entre engenharias químicas de vários lugares, né? A gente tem algumas faculdades aí que sempre estão aí. E são vários dias de festa, tem bastante isso também. E aí vai todo mundo, assim, faz um mutirão e vai uma galera. E é muito bom pra você fazer amigos e tudo mais.
Bom, gente, continuando aqui, outra dúvida de muitos bichos é sobre esporte, né? Existem times na EEL? Precisa se inscrever para entrar em um? Como é que é a rotina de treinos?
Quem vai responder pra gente é a Flávia, da Atlética.
Oi, gente. Aqui é a Flávia, faço parte da Atlética e vim falar um pouquinho sobre os esportes da nossa faculdade. A gente tem diversas modalidades e para entrar em alguma você não precisa se inscrever. É só entrar em contato com alguém que faz parte da Atlética ou com o nosso Insta ou também com os nossos diretores de modalidade. Para você encontrar o contato deles, é só você acessar o link que está na bio do nosso Insta e lá você encontra o contato de cada um. Ou também acessando o nosso próprio Insta, chamando a gente no direct, que é @atleticaeausp. Sobre nossos treinos, cada modalidade está se adequando à pandemia, então fazendo alguns treininhos pelo Meet, treininhos online, mas felizmente agora a Prefeitura Lorena está liberando para a gente voltar a treinar, então algumas modalidades já estão voltando aos seus treinos. E esperamos que ano que vem, com uma melhora na pandemia, todo mundo possa voltar a treinar. Então vou falar um pouquinho aqui das modalidades que a gente tem e se você se interessar por alguma, é só chamar a gente. Então, basquete, futsal, handebol, voleibol, atletismo, artes marciais, natação, tênis campo, tênis mesa, xadrez, flag, futebol, rugby, softball, vôlei de praia, futebol, cheerleaders e e-sports. Então a gente espera muito vocês com a gente e bora treinar, galera!
Normalmente no começo do ano, eles fazem uma apresentaçãozinha dos esportes e aí normalmente tem algum... treino aberto. E se você se interessar por aquele esporte, você entra no time. A EL é uma das faculdades que mais ganha o Caipirusp. Então a gente tem uma tradição aí pra manter os jogos universitários. Então a galera tem que treinar. Eles são muito competitivos. Então a gente treina muito, a gente dá o sangue, faz o que a gente pode pra conseguir levar o time inteiro pros campeonatos, pra gente conseguir ganhar. Também tem, por exemplo, a torcida, né, que é a Toca, é a torcida organizada aqui da USP, junto com a Mamuteria, dá o sangue nos campeonatos pra galera conseguir entrar. Então, assim, a galera realmente se dedica. Tem modalidade aí que tá treinando coisa de 4 às vezes 5 vezes por semana, perto de campeonato, pra poder conseguir realmente trazer treino pra casa. Participem de esportes, porque é mais uma família que você tem, assim como as entidades. Às vezes você não consegue fazer muitos amigos durante a aula, mas aí você sai da aula, vai pro treino. Aquelas meninas fazem realmente uma família pra você, gente.
E amiga, deixa eu te perguntar uma coisa, os treinos, normalmente, pelo que eu vi, ocorrem, tipo, a maioria às 11 horas, depois que a galera do noturno sai. E eu queria te perguntar como é que funciona a locomoção, sabe, se eles sempre estão fornecendo carona pra galera, porque Lorena é uma cidade meio perigosa, aí eu queria saber como é que funciona essa locomoção, sabe, de sair da faculdade, ir pro ginásio, ou até mesmo usar o ginásio da faculdade, só que sair de lá, entendeu, tipo, ir pra casa.
Uma coisa que varia muito é da facu, por exemplo, a equipe do TIR, que eu também participo. A gente tem bastante o costume de treinar nos horários de almoço, então não tem necessidade de sair da faculdade. Aí a gente só leva os tatames lá, deixa os tatames lá no campus e abre lá, assim como uma Mamuteria. Eles costumam treinar bem na hora do almoço, porque tem quadra lá, apesar de não ser aberta. Agora as meninas, tipo, vôlei, rende, tem muito costume de ir treinar fora. O que acontece, normalmente, é organizar carona mesmo. Depois a gente em casa. Mais tranquilo, né? Porque aí já é bem tarde. Mas normalmente é esse sistema de caronas mesmo que funcionam para os treinos.
Eu participei de vários times, gente. Sério, não parece, mas eu já participei de boxe, eu fui parte do futsal, do basquete, fiz várias, tentei várias coisas, porque eu queria ver qual time que eu gostava. E aí, no comecinho da pandemia, tentei no basquete, eu achei muito legal. Só que eu só fui 2 semanas de treino. Falando um pouquinho de como é no presencial, né? A gente tinha 3 treinos por semana, se eu não me engano. E aí, um desses treinos era na faculdade, no horário da janta, lá nas quadras mesmo. E os outros 2 treinos eram às 11 no CSU. No almoço era mais fácil, né? A gente saía da aula, ia lá e tem banheiro lá, você pode tomar banho e ir pra sua aula depois limpinho, cheirosinho, sem problemas. E quando era no CSU, a gente se encontrava todo mundo no prédio mesmo e fazia isso que a Nath falou do sistema de caronas.
Então agora eu vou continuar nas perguntas, que é uma dúvida que eu não tive que passar, porque eu já vim aqui de Lorena, mas é uma coisa bem comum pra galera que vem, que é como é a vida em Lorena morando sozinho? É muito solitário ficar longe da família? Como que é essa experiência? E quem vai contar pra gente é a Amanda também.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre como que é a vida de morar sozinho, né, longe da família. E já vou adiantar que é muito boa. Eu particularmente, e a maioria das pessoas que eu conheço também, né, se adaptaram muito à rotina de morar longe dos pais. E terem o seu próprio espaço, né, seu tempo, isso faz bastante diferença, principalmente quando você tem muita coisa pra estudar, pra focar e pra fazer no dia a dia, como a gente vai ter na faculdade. Claro que não é tudo mil maravilhas, né, as responsabilidades aumentam bastante. É importante você saber se controlar lá, encontrar um equilíbrio para tudo que você quer e o que você precisa fazer, né? Porque aqui não vai ter ninguém te vigiando. Então você mesmo tem que se controlar para manter tudo em ordem, né? Mas é muito bom você ter essa experiência e ver como que você vai crescer muito em tão pouco tempo. A gente tem que fazer a nossa própria comida, lavar roupa, limpar a casa, pagar a conta. Tudo que antes era muito mais fácil de fazer na casa dos pais, né? Geralmente eles que faziam pra gente a maioria das coisas. Mas apesar dessa independência, sim, ser muito boa, às vezes acaba sendo um pouco solitário, porque ainda mais quem estava acostumado já com família muito grande e tudo mais, né? Às vezes morando sozinho, você fica muito tempo dentro do seu próprio quarto, sem encontrar muitas pessoas, só estudando, estudando, estudando. Então, por isso que é sempre bom escolher o melhor tipo de lugar que você vai morar, seja dividindo AP com mais algumas pessoas, morando em república, ou se você prefere morar sozinho mesmo. Eu, particularmente, recomendo morar em república, porque ali você forma uma outra família, sabe? São pessoas que estão presentes no seu dia a dia, passando pelas mesmas coisas que vocês, te acompanham nas festas, nos estudos, e te ensinam muita coisa e também aprendem muita coisa com você. Então, é sempre muito bom poder compartilhar esses momentos com outras pessoas e não se sentir tão sozinho.
Lembrando que se você ainda não tem uma república, você pode entrar em contato com o Conselho de Repúblicas. Eles têm um Instagram e também têm um site. todas as repúblicas do conselho que estiverem com vagas vai estar anunciado lá também. E aí, normalmente, eles já anunciam quanto que ficam os preços em média da casa, se é perto de ponto de carona, se é perto de centro. Então, já ajuda bastante quem vai entrar aí agora, procurar logo uma casinha, né? Porque agora, em 2022, a gente vai ter bastante gente procurando casa também.
E mesmo que você não goste disso, de morar em república, né? A Júlia mesmo, ela, os pais dela não são muito a favor disso. É, você pode também encontrar vários amigos e vocês morarem juntos também vai te trazer uma experiência tão boa quanto. É só você pesar bem quais são as suas responsabilidades, dividir as tarefas de todo mundo, ver quem vai limpar a casa, quem vai pagar a conta, ver toda essa parte também.
Gente, como uma outra possibilidade também, existem os pensionatos em Lorena. Eles costumam ser um pouquinho mais caros que as repúblicas e não vão te dar a completa liberdade que uma república ou morar sozinho dariam, porque o pensionato tem um adulto cuidando de tudo isso, mas eu morei, nas duas semanas que eu morei lá, eu fiquei no pensionato e foi muito bom, eu já fiz amizade muito rápido com as meninas que estavam morando comigo, a gente estava sempre junto, indo para a faculdade, a gente estudava junto, fazia comida junto. Então, assim, é muito bom morar com outras pessoas também, mas... caso seus pais sejam, também não gostem muito de república, existe o pensionato como opção.
É isso então, gente. A gente tá chegando no fim do nosso episódio, mas antes ainda tem mais uma perguntinha, que é como funciona o ponto de carona e os ônibus em Lorena. Eu acho que vocês já ouviram falar do ponto de carona, ele é bem famosinho, e todo mundo fica muito na dúvida sobre como funciona, será que alguém vai me sequestrar, esse tipo de coisa, meus pais não deixam. Então a gente trouxe a Amanda novamente, vai brilhar aqui respondendo a nossa pergunta.
Agora, um ponto muito importante que a gente tem que se preocupar é como chegar na facul, né? Aqui rola um esquema muito legal que é o ponto de carona. E ele funciona de uma maneira muito simples. As pessoas vão até o ponto e formam uma fila para esperar as caronas passarem. O carro que está oferecendo a carona, ele vai passar por ali também, parar no ponto e vai pegando os primeiros da fila. É super seguro, são os próprios alunos e alguns professores da EEL que oferecem a carona e ele é gratuito. Então, isso ajuda a dar aquela economizada no final do mês, né? Só é importante ficar atento que em alguns dias e horários, principalmente em dia de prova ou alguma coisa mais importante, algum evento, o ponto de carona sempre fica muito cheio. Então, se você tiver algum compromisso, é bom você chegar cedo ou ir de alguma outra forma. E que formas são essas, né? A gente tem aqui o ônibus, um ônibus que passa até a facul, mas os horários dele são bem limitados, então é meio difícil, você tem que ficar atento nos horários também para chegar quando você precisa. E tem o Uber, que compensa muito mais, na minha opinião, principalmente se você juntar com alguns outros amigos para dividir. Fora isso, a gente também tem uma ciclovia no percurso inteiro até a facul. Então, se você também gostar de uma atividade física, vale super a pena investir em uma bike para ficar aqui.
Falando um pouquinho mais sobre os ônibus, o valor aqui do ônibus, pelo menos até antes da pandemia, era R$3,75, se eu não me engano. Mas a gente, como é universitário, né? A gente pode pegar a carteirinha lá da ABC. E a gente paga a passagem que é meia, que é R$1,80, R$1,85, alguma coisa assim, gente. E aí o ônibus, ele passa por vários lugares e ele, dependendo da hora, eles ficam bem cheios, porque eles têm horários estratégicos. Tem um ônibus que sai 7 e pouquinho para chegar na faculdade para aula das 8. Enfim, tem alguns horários espalhados durante o dia. Depois também é só uma questão de olhar no site da ABC, porque eles têm o itinerário completo do ônibus. Ele é ali perto do CNA, pelo Pão de Açúcar. Aí ele desce a principal, passa ali pelo clube, passa na frente do prédio. Então passa, assim, em alguns lugares bem clássicos pra galera que é aqui de Lorena. Quem já tá acostumado já sabe mais ou menos onde é o prédio, onde é a praça, etc. Então sabe que o ônibus passa realmente por uns caminhos que é bem no centro, bem onde a galera costuma morar mesmo.
Eu conheço muitas pessoas que nunca fizeram a carteirinha de ônibus, só vivem de carona. Mas, principalmente, se você estuda, se você vai ser do período noturno, é muito importante você fazer, sim, a carteirinha de ônibus, porque, às vezes, não tem carona no período da noite. Às vezes, a galera fecha com os amigos o carro e não tem carona, e várias vezes eu já fiquei presa na faculdade buscando Uber à noite, porque eu perdi o ônibus. Tem alguns professores também que eles dão uma seguradinha na aula, né, e acabam soltando quando os carros da carona já foram embora. Então, previna-se e faça a carteirinha de ônibus.
Gente, me mandaram. Gostaria de saber se há van saindo de Guaratinguetá para o curso noturno. E se alguém sabe essas coisas ou carona de Guará.
Funciona assim. Eu tinha uma amiga que ela morava em Guará e ela vinha de van. Tem, né, Nath, van de Guará pro Cotel também. Eu lembro que era tudo junto.
Tem bastante van. Eu sei pro diurno. Agora pro noturno eu já não sei exatamente. Sei que é a van que vem buscar a galera do diurno, leva a galera do noturno, mas o que acontece bastante é nos muraizinhos de aviso da faculdade, eles pregarem avisos, então às vezes tem van, tanto do diurno quanto do noturno, tanto de Lorena quanto de Guará, às vezes algumas vezes passam até ali pela região de Aparecida, e aí você entra em contato e normalmente eles te buscam e te deixam em casa, mas é uma questão que vocês têm que olhar diretamente com quem for fazer essa van, não é nada público e não é nada da faculdade, isso é tudo particular.
Uma coisa que a gente também não comentou é como você faz o transporte do campus 1 pro campus 2. Geralmente não acontece isso, né? Se você é de engenharia química, você vai fazer todas as matérias no campus 1. Mas alguns alunos do campus 2, engenharia de materiais e engenharia física, fazem as matérias do ciclo básico no campus 1. Então a gente tem um ônibus que é intercampus e ele é de graça e passa em alguns horários também que tem disponíveis. Eu não lembro onde fica disponíveis, mas a gente sabe quais horários que tem e eles passam. E é só você entrar no ônibus que você vai pro campus 2 de graça. Muito bom essa parte. Toma cuidado para não se inscrever em matéria no campus 2, eu já fiz e é muito ruim.
Outra coisa, gente, uma dúvida aqui é sobre as academias. Como é que tá funcionando as academias, galera?
É, lá no campus 1, pelo menos, a gente tem, lá na área de esportes, uma academiazinha. E ela é até que bem equipada para uma coisa que vai ser gratuita. Então, a gente tem vários equipamentos aí, mais padrão das academias. Porém, uma coisa que é bem triste, entre aspas, é que elas só ficam abertas em horário específico. É quando os professores lá da área de esportes, eles ficam lá embaixo. Normalmente, eles não ficam o dia inteiro na academia. Então, você pode só ir lá. E, às vezes, eles ajudam você a montar alguma série, alguma coisinha assim. Eles te ajudam com os equipamentos, se você precisa. Mas não é uma coisa que tá aberto assim todo o tempo. Você pode conversar com o professor responsável na área, então eles têm o cronograma deles montado, então você vai saber exatamente que horário que ele vai estar lá, porque senão a academia fica trancada por conta dos aparelhos serem caros realmente. Mas aí é só vocês conversarem certinho com o responsável da área de esportes, e aí ele vai deixar tudo certinho pra vocês, eles não se incomodam. Eles estão sempre querendo ajudar, inclusive tem até colete se alguém precisar emprestar, caso de necessidade, eles têm lá também certinho, tudo bonitinho.
Bom, gente, infelizmente chegamos ao final do episódio. Muito obrigada a todos os seguidores que mandaram suas dúvidas pra gente e aos veteranos que toparam responder. Vamos finalizar o podcast do Caeque Fala Sobre Descendo com muitas informações importantes para você voltar pro presencial bem atento. Fiquem tranquilos que vai ser muito divertido. Vocês vão amar a Lorena e o Caeque, que tá louco para conhecer vocês. Não esqueçam de responder o feedback do podcast que tá aqui na descrição. Muito obrigada e a gente se vê no presencial.
Tchauzinho, gente. Até ano que vem.
Tchau, gente.
Tchau, gente.